Vamos ler a palavra que o profeta Isaías já havia profetizado de antemão a respeito do nosso Senhor, o que viria sobre ele. Vamos ler Isaías, abrir Isaías 53. Vamos talvez nos levantar durante o ler da palavra de Deus. Aqui está. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado com enfermidades, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E mesmo assim, ele foi ferido por nossas transgressões e batido devido à nossa culpa. A punição foi colocada sobre ele para nossa paz, e através das suas pisaduras fomos curados. Nós todos estávamos desviados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Até aqui, essa preciosa e santa e verdadeira palavra de Deus. Vamos agora juntos orar. Fiel Senhor, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por essas horas da graça. Nós te agradecemos, Senhor, que podemos vivenciar esse dia onde podemos olhar para trás e lembrar-nos que tu foste por nós, que tu deste a tua vida por nós. na morte por mim e por muitos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos que tu nos redimiste, que tu retiraste os nossos pecados, que tu nos purificaste, um povo que tu elegeste como propriedade. Senhor, hoje te agradecemos também nesta hora da tarde. Ajuda todos que vieram. Nós abrimos nossos corações e nossas bocas e queremos te trazer a gratidão e a honra e a adoração pela obra consumada, pela aliança que tu fizeste na cruz, no madeiro da cruz do Gólgota. Essa aliança ainda tem a validade até os nossos dias. Aleluia! Graças seja a ti, da profundeza do meu coração. Senhor, eu peço que a tua glória possa ser grande nessas horas, nesses dias, e nos abençoe o teu povo que veio de dentro e de fora do país, de todos os lugares onde vieram. Senhor, abençoa-nos a todos juntos, e nós te adoramos e glorificamos o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Eu ainda quero pedir uma coisa, Senhor, abençoa o teu servo, nosso amado irmão aqui, e unja os seus lábios, e unja a sua cabeça e o seu coração, para que ele possa dizer aquilo o que tu tens a nos dizer. Nós te adoramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor pelo grande privilégio de podermos estar aqui para adorarmos e nos deixar abençoar novamente. No último domingo, nós, no caminho de Zurique, com os dois irmãos, cantamos repetidamente: este é o dia, este é o dia, este é o dia que o Senhor fez. Vamos estar alegres e contentes. Deixe a sua palavra e seu espírito entrarem. Este é o dia, este é o dia que o Senhor fez. Com o meu cantar já é uma coisa, mas eu desejo que nós de coração compreendamos que esse é o dia que o Senhor fez. Um tempo muito especial, um tempo da graça que vai ao fim. Mas, antes de terminar, de alcançar o seu ponto culminante entre o povo de Deus, muitos profetas e homens de Deus esperaram por isso, de ver esse dia, e não o viram. E nós temos o grande privilégio que não podemos somente ver esse dia, mas reconhecer, podemos reconhecer. Lembre-se da primeira pregação do irmão Branham que apareceu. Era: reconheça o dia e a sua mensagem. Reconheçam o dia e a sua mensagem. E nós podemos, pela graça, com corações humildes, dizer: Deus nos ajudou para reconhecer e na fé receber. O cântico de luto deve parar e o cântico de louvor deve ser feito, entoado entre aqueles que foram redimidos e podem crer de coração. Eu mesmo tentarei cantar na esperança que alguns sejam, me ajudem nisso. Se ainda não se conhece muito bem o corinho, então já é uma coisa ousada. Mas quem não usa também não ganha. Então vamos cantar. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e contentes. Deixa a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Eu espero que Deus conosco não tenha tanto esforço para nos fazer compreender o que aconteceu. Pode acontecer que não diretamente nós compreendemos tudo o que Deus fez. Mas se aceitamos na fé, então nos deve ser concedido. No fim da reunião, nós daremos o anúncio para que todos saibam como deverá decorrer aqui e todos se introduzam na ordem para que também o ministério que é feito possa ser feito a tempo. Mas agora nós entraremos diretamente na contemplação da palavra e esperamos de fato que todos possam tomar o que é terreno assim como é possível nesses dias, entre as circunstâncias que estão aí, não é assim como poderia ser em casa, mas nós fazemos o que é possível para nós, para fazer tudo corretamente com todos, tanto quanto seja possível com os quartos que temos e o demais. Eu espero de fato que cada um não se deixe atrapalhar interiormente por nada, mas busque a ligação com Deus e a encontre. Nós estamos aqui para vivenciar a Deus. E então pode naturalmente acontecer que o inimigo mova tudo que pode para criar distensões, discórdias, para que nós sejamos roubados da nossa bênção. E dessa vez, ele não deve conseguir isso. Deus deve chegar ao seu direito pela graça. E no fim desta reunião, dessas reuniões, nós não queremos falar da astúcia de Satanás, mas das grandes bênçãos do nosso Deus. Não das derrotas, mas cantar das vitórias de Deus nas tendas dos justos. E eu espero que fomos justificados. Isso nós também veremos a partir da Santa Escritura. Eu desejo começar com Neemias capítulo 8, qual seja com a última parte do versículo 9. Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis. Talvez eu deva ainda ler mais uma vez isso. Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Esse dia não era santo, não para as pessoas, mas para Deus, e Deus é santo. E no dia no qual ele faz algo, esse dia é santo, esse dia é consagrado. Nós sabemos, quando Deus terminou a obra de criação, ele santificou o sétimo dia. Deus santificou o dia como ele, aquilo que ele tinha intentava fazer, aquilo que ele tinha intentado fazer, ele fez. Deus tem um plano com o seu, fez um plano com o seu povo, e quando vem o tempo no qual algo tem que se cumprir, Deus santifica esse dia, qual seja o dia no qual ele faz algo. Esse dia é santo diante de Deus. Isso não é um dia comum, mas um dia que tem um significado muito especial dentro do plano de salvação do nosso Deus. Esse povo havia voltado do cativeiro, Deus havia feito história da salvação e santificou o dia. Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Se esse dia é santo ao nosso Deus, então ele deve, no povo no qual se glorifica, no qual a sua palavra é confirmada, no qual se cumpre as suas promessas, igualmente deve ser santificado. E nós sabemos e oramos todos, o Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Esse nome deve ser santificado entre o seu povo, não somente com os lábios, mas de fato e na verdade. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, porque ele é santo para ele mesmo, também para nós é santo. Porque é um dia especial para ele, também é para nós um dia especial. Nós, na palavra de introdução, ouvimos quem deu fé à nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi revelado. Para isso, somente podemos dizer, todos aqueles deram fé à mensagem divina, o braço do Senhor é revelado. Lá onde há incredulidade, lá onde há dúvidas, lá onde há reservas, Deus não pode se revelar. Porque incredulidade é uma coisa que Deus não pode suportar. A fé tem que estar em nossos corações através da palavra de Deus e através da pregação. Tem que ser atuado assim. Se nós, nesses dias, cremos, podemos crer de todo o coração, então nós veremos a glória de Deus, e eu conto com isso, que Deus se revelará. Eu raramente fui a um certo número de reuniões, como agora, nessas reuniões com as quais, nesta hora, nós começamos. O tempo da glorificação do Filho de Deus chegou, e nós devemos, com ele, ser glorificados, no qual a sua palavra, através de nós, se cumpre. Deus precisa de um corpo. E nós, nas pregações do irmão Branham, nós ainda levaremos, passaremos por isso. Ele vem a palavra do profeta Isaías, no qual está escrito, o reino está sobre os seus ombros. E então ele explica e diz: Cristo é a cabeça e o corpo é formado de muitos membros. E também os ombros fazem parte do corpo do Senhor. A cabeça passou a responsabilidade ao corpo e Deus quer, nesses últimos dias, em verdade, se revelar, não somente em palavras, mas, de fato, na ação e na verdade. E eu posso também vos dizer por quê. Qual seja, porque, em verdade, Deus se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Deus somente tivesse dito e dado promessas, sem que essas promessas fossem cumpridas, então a nossa fé estaria vazia. Mas Deus, ele resumiu todas as promessas e então se revelou em carne para nós que estamos em corpo carnal para nos redimir e então nos dar a possibilidade que nós fôssemos colocados à sua disposição para que ele possa se glorificar adiante na terra e se revelar. A Assembleia do Deus Vivo tem a tarefa mais importante que deve ser cumprida na terra, assumiu isso. E essa tarefa nós temos que fazer. Jesus Cristo não somente trouxe a redenção, ele colocou os redimidos dentro de uma tarefa e essa tarefa tem que ser cumprida. Esse dia é santo ao Senhor vosso Deus. Para mim, este dia e esse tempo é consagrado a Deus. É um tempo muito especial no qual nós chegamos. E após está, não vos lamenteis nem choreis. Isto é um consolo que Deus, através da sua palavra e através do seu Espírito, nos passa. Se nós reconhecemos que esse dia é santo ao Senhor, então Deus nos exclama: não estejais tristes e não choreis. Pode acontecer que nós, na presença de Deus, sentimos uma profunda dor, que o Espírito da Graça e do arrependimento vem sobre nós, mas Deus tem que e quer nos tirar desse estado de opressão, nos guiar para fora disso e nos deixar saber, no qual ele nos exclama: não sejais tristes, não estejais tristes e não choreis. Certamente, um e o outro poderia dizer: se tu soubesses como se passa comigo, então você não diria isso. Deus sabe como se passa com você, Deus sabe como se passa comigo, e isto não é uma palavra de um ser humano, mas a palavra de nosso Deus. Não eu estou chamando a você e não você está falando para mim: não seja triste e não chore, mas o nosso Deus exclama ao seu povo que reconheceu que esse dia está consagrado a ele para um propósito muito especial. Não choreis, não estejais tristes, porque eu, Senhor, adiciono tudo e faço tudo bem. Nós temos que nos deixar ser exclamado por Deus e compreender que não é um irmão que lê na frente a palavra, está falando conosco, mas que Deus, através da sua preciosa e santa palavra, fala conosco. Então, nós somos consolados. Então, nós somos edificados. Então, nós somos fortificados. Então, vem fé em nossos corações e a palavra de nosso Deus entra em nossas almas e o Espírito torna uma realidade viva. E então, o Senhor pode se revelar. Esse dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não estejais tristes, nem choreis, porque todo o povo havia começado a chorar ao ouvir as palavras da lei. Se nós ouvimos a palavra de Deus sinceramente, então vem o espírito do arrependimento sobre nós e nós poderíamos chorar e lamentar e dizer, meu Deus, como nós devemos e como nós podemos ser aprovados por Ti hoje, neste dia, o Senhor nos quer esclarecer o Gólgota de forma totalmente nova e nos deixar saber que a aliança foi feita, que o pecado foi expiado e a culpa foi perdoada. E a carta, a cédula da culpa foi rasgada e a maldição foi tirada e que nós recebemos uma plena salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E duvidar disso, ninguém pode mais fazer a partir de agora. Se duvidamos, então somente em nós ou em nossas dúvidas, mas não naquilo o que Deus disse e o que Deus fez. Quantas vezes nós enfatizamos, Deus é creível e por isso a menor dúvida não está certa. Duvidar, nós podemos duvidar de pessoas dubitáveis, mas não no eterno, verdadeiro, vivo Deus, que Ele mesmo é a verdade. Então, o Senhor quer nos falar consolo divino e também já está em Isaías 40, no primeiro versículo, diretamente, consolai, consolai o meu povo, falai benignamente a Jerusalém e diga-lhe que a sua culpa foi expiada e assim por diante. Deus fala conosco nesses dias de forma amigável para passar novamente Gólgota diante dos nossos olhos. Essas reuniões serão decisivas para aquilo o que Deus quer fazer no futuro, ou fará no futuro, e deixa-nos, já da primeira até a última reunião, crer de todo o coração e receber a sua palavra e deixá-lo falar conosco aqui em Levíticos 8, versículo 2, tomarão e a seus filhos com ele e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado e os dois carneiros e o cesto com os pães ázimos. Agora vem versículo 3, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. O Senhor ordenou a Moisés: reúna-me toda a congregação na entrada para a tenda da revelação, não no pátio, não em algum lugar no santuário, mas à porta da tenda de revelação, diretamente do véu, lá onde a arca do concerto com a palavra de Deus estava, lá onde o Senhor, de forma sobrenatural, desceu, e aonde ele desceu, lá aonde a sua palavra estava. Ele não foi a nenhum outro lugar, ele foi lá aonde a sua palavra estava. Amados, isto é hoje exatamente assim ainda. E pelo motivo, por esse motivo, Deus, nesses últimos dias, enviou o seu servo e profeta para que a congregação fosse trazida à porta da tenda da revelação, para que nós pudéssemos ouvir as palavras vivas da revelação divina. Moisés deveria reunir o povo à porta da tenda da congregação, da revelação. Aleluia! Isto é para mim de grande importância. Não pode cada um fazer o que quer fazer, mas diante de Deus vale somente aquilo o que, de acordo com a sua palavra, foi feito. E hoje eu poderia rasgar o meu coração e orar a oração do profeta Elias: Senhor, deixa hoje se tornar revelado que Tu és o verdadeiro Deus e que nós somos o Teu povo e que tudo isso acontece de acordo com a Tua palavra. Vocês podem me compreender e talvez sentir comigo. Nesses dias é feito tanto, sim, pode-se até dizer, é feito demais. Mas fazer todo fazer que passa ao largo de Deus é em vão e não guia ao alvo. Nós desejamos ter parte daquilo o que Deus faz no meio do seu povo nesses últimos dias. Nós sabemos, Deus tem palavras da revelação direcionadas a nós e falou conosco. Se nós chegamos à porta da tenda da revelação, lá não falam mais sacerdotes, lá não é um que ensina o outro, lá está tudo em temor, e a resposta de Deus, para ouvir a resposta de Deus, que o Senhor, Ele mesmo, no lugar santíssimo, através da sua mensagem que Ele deu ao seu profeta, ao povo de Deus, passou adiante assim ao povo. Assim nós cremos nesses dias. Não cada um tem o direito de lidar com a palavra de Deus de acordo com a sua própria medida. Deus tem uma ordem, e lá onde a palavra de Deus recebeu o primeiro lugar, a ordem divina é edificada. E o pensamento para a próxima carta circular é mais ou menos assim: em um ponto lá onde não há revelação divina, lá o povo é desviado. Lá onde há revelações humanas, tudo é uma confusão. e lá onde o inimigo tem a sua mão na jogada, há mistura e desordem. Mas lá onde Deus pode passar adiante as suas revelações, como saíram da sua boca, lá haverá clareza e verdade, comunhão com Deus e uns com os outros. Lá haverá amor, paz, alegria no Espírito Santo. E eu creio que o Senhor, nesses dias, através do sangue do Cordeiro e através da palavra de Deus e através do Espírito Santo, em todos nós, quer ou atuará algo que permanecerá em nós. Eu desejo, nessas reuniões, receber uma resposta divina a partir da sua palavra. E a resposta divina não está em palavras, mas na ação. Se nós damos uma resposta, então ela consiste de palavras. Quando Deus a dá, então ela consiste de fato em ação. Quando o profeta Elias orou no monte, então Deus não disse, eu farei isto ou aquilo. Deus fez, e através do agir divino, o povo viu a mão de Deus e a resposta de Deus. Nestas reuniões, nós, como pessoas transformadas, que tiveram um encontro com Deus, devemos poder sair desse lugar, não somente como pessoas que ouviram a palavra, mas como pessoas que experimentaram a atuação da palavra, vivenciaram isso. Como tais pessoas, nós queremos, após essas reuniões, ir para o lar com as palavras: Deus fez grandes coisas em nós. Moisés reuniu o povo na entrada da tenda da revelação, não a entrada do pátio, não a entrada do santuário, mas na entrada da tenda da revelação. A palavra já diz, foi o ponto no qual Deus desceu, lá onde os dois querubins estão com suas asas estendidas sob a arca do concerto. Neste lugar veio, desceu o Senhor, lá onde a sua palavra, a palavra da aliança para o povo da aliança estava. O mesmo vale também para esse tempo. A mensagem profética que Deus deu passa pela cabeça das pessoas, das massas, mas no meio de todos que se chamam crentes, Deus tem uma multidão eleita, e essa multidão eleita não deixa as coisas passar por suas cabeças, mas em seus corações deixam entrar. E então a palavra da revelação se torna uma revelação viva do Deus vivo. Às vezes, encontra-se com pessoas, elas brigam sobre aquilo que o irmão Branham falou nesse ou naquele lugar, e eles não compreendem quem tem que compreender as palavras da revelação divina. Ele venha à entrada da tenda da revelação e ouça mesmo a voz do Deus vivo e receba a resposta do Senhor. Não um irmão vai ensinar o outro irmão, mas todos serão ensinados por Deus. Então, todos ouvirão o mesmo, compreenderão o mesmo, crerão o mesmo e terão o mesmo alvo. Nosso Deus chama agora uma congregação, e esta é sua congregação para fora, que no fim será, estará sem mancha e sem ruga. Uma congregação que está pronta para vir à porta da tenda da revelação. Reúna-me, o meu povo, com o qual eu fechei aliança no sacrifício. O povo não deveria ser reunido a mim e não a um outro. Reúna-me para mim, o meu povo. Mais claro, não pode ser dito. E eu posso enfatizar, nós não estamos aqui, eu sequer estou aqui para ouvir a mim mesmo. Nós todos estamos aqui para ouvir a palavra do Deus vivo. E nesses dias, vivenciar Deus novamente. Quantos creem que isso é possível? Quantos creem que Deus o fará? Amados, nós por muito tempo já esperamos. Agora chegou o dia que o Senhor fez. Vamos estar alegres e contentes e lhe dar a glória, porque grandes coisas ele já fez e maiores ele ainda fará, porque ele é o Deus vivo. Ele começou a sua obra e ele também a finalizará. Nesses dias, a congregação do Senhor deve vir, ser reunida ao Senhor, à entrada para a tenda da revelação. E lá não ouviremos o irmão, mas lá ouviremos a voz do Senhor. E nós não nos envergonhamos, mas testemunhamos com toda a liberdade que a palavra do Senhor e a resposta divina veio sobre a boca dos profetas desde o começo até nesta geração. Muitos falaram de Deus, sobre Deus, mas através de um Deus, ele mesmo pôde falar. E esta é a grande diferença. Falar sobre Deus, muitos podem. Sobre ele pode-se pregar, mas Deus procurou alguém através do qual ele mesmo pôde falar. E nós cremos que ele o fez. Nós temos o Assim Diz o Senhor, fresco do trono de Deus. Nesses últimos dias recebemos, naturalmente, há um longo tempo de espera atrás de nós, mas mesmo que cada promessa não se cumpra diretamente, se cumprisse cada promessa diretamente, onde estaria o perseverar e a aprovação? Deus faz tudo ao seu tempo, não no teu tempo e não no meu tempo, mas ao seu tempo. Está escrito: quando o tempo se cumpriu, tudo no reino de Deus tem que se cumprir de acordo com o tempo que foi determinado para isso. E quantas vezes o irmão Branham explica que no tempo da reforma religiosa e nos anos que seguiram, que não pôde acontecer o que nesses últimos dias aconteceu. E ele diz até em um lugar que alguém veio a ele e perguntou: quem é você sequer que você coloca aqui o direito de que Deus não revelou essas grandes coisas às pessoas, aos grandes homens do passado, mas agora somente a você? E então ele dá a resposta: não se trata dos homens e não se trata de mim, mas Deus sabe quando ele deve fazer algo. E esse é todo o mistério. Quem pode vir a ele e falar o que você está fazendo aí? Tudo o que Deus faz está bem feito, permanece justo de acordo com a sua vontade, e Deus é santo em todo o seu agir. Nós nos alegramos que podemos viver nesse tempo. Nos dois sentidos, é um tempo especial. De um lado, tudo o maligno está chegando ao seu ponto culminante, mas também no reino de Deus, nós chegaremos, vivenciaremos o ponto culminante e constataremos que nenhuma promessa de Deus ficou sem cumprimento. Não vamos esquecer. Reúna-me toda a congregação à entrada da tenda da revelação. E Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Nesses dias, só tem validade diante de Deus aquilo o que, de acordo com uma ordem divina, é feito. Tudo mais é somente um empecilho no reino de Deus para os indivíduos e para aqueles que vão a estes. Vamos ao dia de hoje, e eu desejo para isso ler uma palavra de Isaías capítulo 1, a partir do versículo 18, Isaías 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós, na Santa Escritura, temos a ver com falar do Senhor, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos nos posicionar ou decidir a favor dele ou contra ele. Podemos crer, mas não precisamos crer. Nós podemos ser obedientes e na desobediência podemos caminhar também. Deus nos deu isto para escolher diante dos nossos olhos. Quem é você e quem sou eu? De que lado nós estamos hoje? Do lado daqueles que são obedientes, que creem, ou do lado daqueles que são desobedientes e são rebeldes? Uns têm a promessa de se deliciar do bem, dos frutos da terra, mas os rebeldes serão devorados pela espada. Amados, A espada é a palavra de Deus. E vocês sabem precisamente se quando o Senhor Jesus voltar para bater os seus inimigos, então lemos no Apocalipse e uma espada afiada saiu da sua boca, com a qual ele baterá todos os povos. Hoje é tempo da graça. Hoje a sua espada está com a palavra de Deus, através do Espírito Santo, acompanhada para você e para mim. É uma bênção e a salvação do nosso Deus. Mas, quando o tempo da graça tiver passado, então a palavra de Deus será uma espada sem misericórdia e matará os que estão sem Deus. Isso podemos todos ler no Apocalipse. Agora é o dia da salvação. A sua palavra é mais afiada que uma espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E atravessa até que atinja alma e espírito, separe alma e espírito, medula e ossos. E é um juiz das intenções e dos pensamentos dos corações. Nesse tempo, a palavra de Deus entra em todos que estão determinados para a salvação. Quando o tempo da graça tiver passado, então a palavra do Senhor que sai da boca do nosso Salvador, sairá da boca do nosso Salvador, será uma espada com qual ele baterá todos os povos. Hoje, a sua palavra é uma oferta da graça, da salvação, da cura, do perdão para cada um que puder aceitar e crer. Mas se esse tempo tiver passado, então se tornará diferente. Hoje, ele é nosso Redentor, então ele será o juiz. E a Santa Escritura diz: a terra e o céu fugiram da sua face. Hoje, ele nos olha com graça. Hoje, nós podemos vir. Se vossos pecados foram vermelhos como sangue, devem se tornar alvos como a neve. E nós perguntamos a nós mesmos hoje, cada um a si pessoalmente, e também uns aos outros: devemos ainda esperar ou isto já aconteceu? A obra de redenção está diante de nós ou já é uma obra consumada de redenção que na cruz do Gólgota aconteceu? Se é assim, então o nosso pecado foi expiado, então fomos salvos, então nos foi concedido perdão. Nós não esperamos que isto aconteça ainda, nós cremos que já aconteceu, e através desta fé, na consumada obra de redenção, Deus, na sua graça, pode atuar tudo em você e em mim, aquilo que deve acontecer. Nesses dias, queremos crer que aconteceu. O dia da salvação veio para mim. Aleluia! Glória seja a Deus! O tempo da graça está quase terminado. E não começar agora, não começa agora. Vocês sabem, através de muitos anos, nós nos esforçamos, mas agora nós devemos reconhecer que Deus fez tudo para a nossa redenção. E ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos refrigerarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Nós devemos chegar ao descanso em Deus, porque Deus esteve em Cristo e revelou a si e reconciliou o mundo consigo mesmo. Se nós podemos aceitar isso na fé, então nós reconhecemos o que significa o dia da salvação, não um tempo no qual nós, cada ano que passa, nos esforçamos e sempre de novo, começamos de novo, do começo, e pedimos sempre por perdão, como se não tivéssemos compreendido que o sangue de Jesus Cristo criou uma eterna redenção. Deus, ele não depende do seu subir e descer. Deus em Cristo criou uma plena obra de redenção, ele consumou. Nós fomos redimidos. Nós somos filhos de Deus. Ele nos chamou pelo nosso nome. Nós somos, pela graça dele, reúna-me, o meu povo, à entrada do tempo da revelação, da tenda da revelação. Isso significa que palavras divinas da revelação são passadas ao povo de Deus. Filhos de Deus têm o direito de ouvir a palavra de Deus fresca do trono. E como eu disse frequentemente, não precisamos mastigar as coisas um para o outro, mas a palavra é dada como alimento fresco ao povo de Deus. Eu não quero que alguém mastigue, terrenamente falando, a minha comida antes de eu comer, para que então em seguida eu deva comer isso. E também nós não queremos que espiritualmente alguém nos mastigue antes as coisas, mas desejamos vir à presença de Deus e ouvir a sua palavra fresca do trono, porque o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Hoje, há de fato muitos que vêm à mesa do Senhor e tudo é mastigado, e o profeta Isaías diz: a mesa do Senhor está cheia de vômito e horror até o fim. Nós não precisamos ninguém que se sente à mesa do Senhor para mastigar alguma coisa aos outros, mas pessoas que se sentam ao redor da mesa do Senhor e deixam, aceitam a palavra revelada de Deus assim como nos é passada, assim como nos foi deixada. Compreendemos todos isso? Não um precisa ensinar ao outro, porque serão todos ensinados por Deus, do mais novo até o mais idoso. Também isso está escrito. Hoje se diz: ah, você ainda é tão jovem na fé, ou tão fresco ainda na mensagem, eu vou agora te explicar a coisa. Vocês sabem quem deu a primeira explicação? Ela já veio no jardim do Éden, da boca da serpente. Esta foi a primeira explicação. Mas o povo de Deus não está aí para ouvir alguém através do qual a velha serpente quer passar explicações, mas a palavra de Deus, o povo de Deus se reúne para ouvir a palavra de Deus, a entrada da tenda da revelação. Aleluia! Glória e honra seja ao nosso Deus. As palavras do Senhor não podemos acrescentar nada, porque são perfeitas, mas temos que crê-las de todo o coração. Uma palavra do Evangelho de João, que faz parte desse dia, do capítulo 18, a partir do versículo 36. Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E a todos essa palavra é conhecida. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus, a verdade em pessoa, estava diante dele e ele não o reconheceu. E essa escritura diz: ele veio na sua propriedade e os seus não o aceitaram. O que é verdade? E nós respondemos com a Santa Escritura: a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é a palavra que se tornou carne, ele se tornou pessoa e foi revelado e revelou verdade em forma humana. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Amados, isto é um fato divino. E nós, a partir de hoje, não mais, não quereremos mais daquilo que o inimigo quer passar para nós, mas os fatos divinos, de coração, daremos fé a isso. Tudo o que Deus disse são verdades, fatos válidos eternamente. O que o inimigo nos mostra são, da primeira até a última, são mentiras. E nós temos que nos decidir a quem nós cremos, queremos crer. Nós estamos aí para crer qual seja a verdade. Vamos ir ao núcleo dessa passagem bíblica. Jesus, como rei e redentor, foi nascido e veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Todos que são nascidos de Deus estão nesse mundo para dar fé ao testemunho divino. Tão simples é com Deus. Ele foi nascido e veio a esse mundo para dar testemunho para a verdade. Nós fomos nascidos nesse mundo e fomos nascidos de novo para um propósito, para dar o testemunho da verdade, dar fé ao testemunho da verdade divina, porque todos que são da verdade ouvem a palavra de Deus. Assim, na carta de João nos é dito, e aqui está, cada um que é da verdade ouve a minha voz. Reúna-me o povo à entrada da tenda da revelação. Lá o Senhor falou, lá ele deu a resposta. Esse foi o lugar da sua revelação divina, na entrada da tenda da revelação, diretamente lá na cortina, no véu, quando Jesus, na cruz do Gólgota, morreu, o véu, a cortina, se rasgou no templo, de cima para embaixo, e a vista para o lugar santíssimo estava livre. Todos que se conheciam no templo, todos os judeus, teriam que saber que Deus aqui não respondeu somente a uma pessoa no ano, mas que um veio e trouxe a resposta divina para todos, para sempre. A cortina no templo foi rasgada, se rasgou, e o caminho estava livre. Onde você está hoje? Aonde nós nos encontramos nesta hora? Diante da cortina? Não. A cortina se rasgou. Onde está a Arca do Concerto? A Arca do Concerto foi aberta. A palavra da aliança foi revelada. E o povo da aliança se reúne debaixo do sangue da aliança e debaixo da palavra da aliança para ouvir e para crer o que Deus tem a nos dizer. Eu fui nascido e vim para o mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia! Graças seja ao nosso Deus. Nós não viremos a nenhuma outra voz a não ser a voz daquele que pôde dizer: eu sou a verdade, eu fui nascido e vim ao mundo. Nós fomos nascidos de novo e nos encontramos ainda nesse mundo para ouvir a verdade. E no momento, quando ouvimos a verdade, nós fomos libertos de todo engano, porque engano ou mentira e verdade não podem estar juntos. Assim como luz e trevas não pode estar juntos num quarto. Jesus é a luz do mundo e ele veio para que todos que se deixem iluminar, ele veio para iluminá-los, ele veio para dar testemunho da verdade, e ele o fez. Todos que são da verdade ouvem a sua voz. E lá de novo, estamos de novo em Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. Não o que uma pessoa, um pregador, um evangelista fala que é verdade, mas sim verdade divina que é impartível, indivisível e que a partir de Deus nos foi revelada. Se nós ouvimos a verdade, então, pelo Espírito da verdade, nós somos nascidos e gerados. Então, há uma ligação entre nós e Deus. ela foi feita essa ligação através da cruz do Gólgota, através da reconciliação no santo sangue, a parede divisora foi tirada e a nova aliança foi edificada para todos que de coração querem crer. Está em cada um pessoalmente se ele aceita ou se ele rejeita. A ligação a partir de Deus foi feita. Deus, ele se reconciliou com a humanidade. Vamos crer hoje que a nossa culpa foi expiada, nosso pecado foi perdoado, que uma plena redenção na cruz do Gólgota aconteceu. Então, de fato, cada um de nós pode estar alegre. Enquanto nós ainda trabalhamos na nossa salvação nós mesmos, nós giramos em círculos. Mas se compreendemos que nós fomos salvos através do banho do novo nascimento do Espírito Santo, como está escrito em Tito, se nós compreendemos isso, que é uma obra da graça de Deus e um presente, então tudo se torna diferente. Deus não somente trouxe perdão, Deus criou algo novo. Em Cristo nos tornamos uma nova criatura. Veja, o antigo, o velho passou, é tudo novo se tornou. Aleluia! Mesmo se a nossa libertação corporal ainda espera, isso tanto faz. Isso não muda nada nos fatos divinos, que nós fomos nascidos de novo para uma viva esperança e que somente esperamos que esse corpo passageiro vista a imortalidade e esse corpo mortal vista a imortalidade, a partir de Deus, tudo já aconteceu para você e para mim. Vamos hoje aceitar na fé como um verdadeiro presente de Deus. Não vamos pedir mais por uma coisa que Deus já muito tempo nos concedeu, mas vamos agradecer a Ele de coração por isso, que Ele nos achou dignos que nós pudéssemos aproximar dEle, pudéssemos falar com Ele e que Ele também conosco fala. A sua resposta não é como a tua ou a minha, em palavras, mas no ato, na ação e na verdade. Quando Ele, na cruz do Gólgota, morreu, Ele não prometeu redenção, mas Ele cumpriu, Ele trouxe a redenção. Ele exclamou, está consumado. E se o profeta Isaías, na crucificação, se ele pudesse ter estado lá, então ele teria gritado, hoje, nesse dia, a Escritura se cumpriu, que o Espírito de Deus deixou trazer através, falou através dos meus lábios, se os seus pecados fossem vermelhos como sangue, então deve se tornar alvos como a neve. E se são vermelhos como escarlata, então devem ser como a lã. Se todos os profetas pudessem ter estado lá, eles teriam com alta voz exclamado, hoje, este é o maior dia, o dia do qual nós profetizamos, o dia que esperamos. E pesquisamos em que tempo o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo indicou, ó, como os seus corações teriam entrado em júbilo, regozijo, e teriam regozijado se eles pudessem ter estado lá para ver a obra de redenção com seus próprios olhos. O que hoje é conosco, nós vemos todas as palavras dos profetas cumpridos. Isaías 53, ele foi ferido por nossas transgressões, batido por nossa culpa. A punição foi colocada sobre ele para que nós pudéssemos ter paz. Através das suas feridas, nós fomos curados. Já o profeta Isaías, ele viu a redenção como uma obra consumada, feita, cumprida. Ele não disse, nós então seremos curados, mas nós fomos curados. No momento quando Cristo, na cruz do Gólgota, ele estava pendurado, após ter sido batido e martirizado, e zombado, e escarnecido, cuspido, sim, a sua vista não era mais como aquele dos filhos dos homens. Nele, teve que ser passado ao largo dele, até foi transfigurado. Ele estava assim, como nenhum outro ser humano sobre a terra. E não queria mais olhar para, queria-se mais olhar para ele. E assim, ele estava pendurado na cruz. Todo mundo balançava a cabeça, tudo passava para cima e para baixo, no meio de todos, indo para cima e para baixo. E no meio de tudo isso, Deus cumpria a sua palavra e nos trouxe redenção. Um maravilhoso dia entrou, o dia da salvação e da graça. Amados, também nesse tempo, tudo pode estar indo por cima e por baixo. No meio de tudo isso, Deus reúne o seu povo. E justamente como começou, a sua vista não era, a sua face não era assim mais como dos filhos dos homens. O mais desprezado da terra entre todos os seres humanos. Não pense que terminará de forma diferente como começou. E se nós temos a graça de sermos os mais desprezados, se somente através da cruz iremos à glória, então vamos carregar o opróbrio de Jesus Cristo na consciência de que estaremos na sua glória. Mas quando ele estava pendurado lá, e através das suas pisaduras fomos curados. Hoje, nesse dia, Deus quer nos passar o Gólgota de forma nova diante dos nossos olhos e Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos mostrar como crucificado diante de nós na fé. E ele exclama a nós, tudo isto eu fiz por vós, eu te redimi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Moisés, reúna-me o povo na entrada para a tenda da revelação. Lá veio a resposta de Deus, após o sumo sacerdote ter atrás da futeiro atrás da cortina com o sangue. Então Deus respondeu sobre o trono da graça. Amados, na cruz do Gólgota, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, atrás da cortina ele foi, pagou o preço, derramou o sangue, e a resposta de Deus nos foi passada. Vocês podem dizer o que é a resposta de Deus? Nós chegaremos ainda a isso nas próximas reuniões. Deus, Ele não deve nenhuma resposta ao seu povo, não fica devendo. Nesta hora, nós queremos, na fé, aceitar que tudo aconteceu por nós. E hoje, pedir ao Senhor que Ele nos possa abrir os olhos espirituais. O nosso Senhor, Ele veio a esse mundo, foi nascido nesse mundo, para dar testemunho da verdade. Ele mesmo é a verdade. A sua palavra é a verdade e o Espírito é o Espírito da verdade. Mas então, há pessoas que ouvem a sua voz e essas pessoas são denominadas como aquelas que são da verdade. E nós veremos que fomos nascidos de novo através da semente eterna da palavra de Deus e através do Espírito Santo. Deus, Ele sintonizou todas as coisas umas com as outras. Jesus, como a verdade, deu testemunho. Todos que são da verdade ouvem a sua voz. Lá pode haver centenas de vozes. Os seus conhecem a Ele e Ele os conhece. E Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um estranho, eles não seguirão. Quem é da verdade, ele ouça a minha voz. Este é o dia que o Senhor fez. Não choreis, assim nós lemos, e não estejais mais tristes, porque eu, o Senhor, eu cumpro. Ele cumpriu, consumou, louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Hoje, nós queremos agradecer a Deus na fé por aquilo que Ele fez em todos nós. E se alguém, deveria estar alguém aqui que ainda não pode agradecer, então deixa ser dito a você hoje, Deus está próximo de nós. Ele quer que cada um seja tocado e seja guiado, introduzido ao reino de Deus. Eu não creio que alguém veio aqui somente para dirigir alguns quilômetros ou para estar aqui simplesmente. Eu creio que Deus guiou assim. E por isso, vamos também nos subjugar a Ele e pedir-lhe que nessas reuniões Ele possa nos abrir os olhos espirituais para que Ele possa confirmar a sua palavra plenamente. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Talvez cantamos o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Vamos inclinar as cabeças, permanecer em oração silenciosa diante de Deus. Talvez há alguns ainda aqui que ainda não consagraram suas vidas a Deus, que em relação ao Gólgota, o que aconteceu lá, ainda não aceitaram e para si ainda não tomaram. Amados, o Senhor fala através da sua palavra. A sua palavra é a verdade. E todos que são da verdade ouvem a sua voz, a sua palavra. Ouçam hoje, pensem nisso, hoje a sua palavra é a espada do Espírito. Hoje atravessa em nossas almas e separa e medula e ossos, sim, espírito e alma. Mas então a sua palavra será passada para juízo e os incrédulos serão mortos. Cada um que está sem Deus, este é sem Deus. Não precisamos ter sugerido ninguém ou ter feito algo, alguma coisa. Cada ser humano é nascido nesse mundo sem Deus, vem a esse mundo sem Deus, em pecado. Por isso, nosso Senhor disse, vocês têm que ser nascidos de novo. Deus revelou-se sobre a terra, no campo, no corpo humano do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para redimir a humanidade. Para isso, ele pagou o preço na cruz do Gólgota. Nós não fomos comprados não com ouro ou com prata, mas sim pelo precioso, puro e imaculado santo sangue do Cordeiro de Deus. Assim fomos redimidos. Amado coração, o nascimento nesse mundo não basta. Nós temos que ser nascidos de novo. Hoje, nós ouvimos a sua palavra. Hoje, pode acontecer. Enquanto inclinamos as cabeças, permanecemos em oração silenciosa, eu desejo perguntar se há alguns que desejam oração, deixa elevar brevemente a mão e descer novamente, abaixar a mão. Se alguém aqui, obrigado, 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 obrigado. Deus viu as mãos, obrigado. Também lá em cima no mezanino, Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. Tu falas em simplicidade, revelas a ti da mesma forma, e mesmo assim é além de todas as medidas maravilhoso e glorioso o que faz nos seus. Nós não temos palavras para expressar tudo isso. Quem somos nós que tu tenhas falado conosco, que tenhamos ouvido a tua palavra, que tenhamos nos colocado à entrada da tenda da revelação, podemos estar lá no lugar onde tu foste com o teu sangue, lugar santíssimo, onde tu cumpriste, consumasse a reconciliação divina e desse a resposta ao teu povo, redenção, salvação e graça, tu nos trouxeste, fiel Senhor, atue nesses dias de uma forma poderosa, tira toda a opressão, tira tudo, que possa ser um ano de jubileu, um dia da salvação e da graça para todos nós. Tu conheces aqueles que levantaram suas mãos, tu conheces os seus corações, tu sabes como passamos cada um de nós. Amado Senhor, nós queremos nesses dias ouvir palavras vivas do Deus vivo e ver as tuas ações no nosso meio. Senhor, desça na coluna de fogo e revela-te no meio do teu povo de forma poderosa. Senhor, eu glorio o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito. Tu estás presente. Aleluia. Glória e honra, louvor e adoração seja o teu santo nome. Toma-nos a todos, fiel Deus, deixa nesses dias se tornar revelado que somos o teu povo e que tu és o verdadeiro Deus e que nós, debaixo do eco da tua palavra, estamos reunidos. Senhor, onde o teu povo está, também tu estás, para confirmar a tua palavra. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e contentes. Deixa-nos a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar contentes e alegres. Deixe a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. A mim veio a salvação. Misericórdia me veio, misericórdia que não merecia. Eu conto a isso algo maravilhoso. O meu coração orgulhoso jamais ansiava por isso. Mas agora eu sei e estou alegre e glorio a misericórdia e glorio a misericórdia. Eu não merecia nada além da ira. Mas Deus me viu em misericórdia. E Ele expiou. E através do sangue do Filho, me purificou. Da onde veio isso? Por que aconteceu? Misericórdia é, e nada mais. Misericórdia é, e nada mais. Isso eu tenho que reconhecer a ti, meu Deus. Se alguém perguntar, Eu só posso dizer que isso é misericórdia. Assim, até que dominou todo o meu coração. Eu estou alegre e glorio a misericórdia e glorio a misericórdia. Deus, tu que és rico em misericórdia, não tires a tua misericórdia de mim. E toma-me a mim, pobre miserável. Contigo, então estarei eternamente alegre e gloriarei a misericórdia. E gloriarei a misericórdia.